partir de agora na Kiss FM, Rock Reclame. Rock Reclame. A sua dose semanal de propaganda na veia. Rock Reclame.
8:02, começando mais um Rock Reclame. Boa noite, Felipe Solari.
Boa noite, Rodrigo Branco. Aqui estamos nós. Mais um Rock Reclame, menos um Rock Reclame, né? Como tudo na vida, mais um, menos um. Aqui estamos nós, começando um programa bem especial. Hoje a gente tem ótimos convidados. A gente vai falar de tudo que aconteceu aí nessa última semana. Falar de entretenimento, falar de algumas questões sociais, falar também do meio, né? Do mercado, da publicidade, enfim. Esses assuntos que a gente sempre traz aqui no nosso Rock Reclame, aqui na Kiss FM, toda terça-feira, a partir das 8:00 da noite. Mas mais do que aqui na Kiss FM, também você pode acompanhar a gente ao vivo, assistir a gente no Facebook, assistir a gente no YouTube. Se você estiver ouvindo a gente, posso falar? Vai lá no Facebook, vai lá no YouTube, se inscreve, porque para acompanhar a gente, lá a gente vai estar sempre. Então fica de olho na gente, certo? Começando mais um Rock Reclame, terça-feira. Uma terça-feira quente, um clima agradável. Natália Rodrigues, como estamos nós? Eu tô vendo você aqui com a camiseta Inspire. E tem vários significados, né? Várias possibilidades para esse Inspire. Qual é o Inspire de hoje, Natália?
Ah, eu só tô pensando em inspirar nesse momento.
Boa, boa, boa. Então, todo mundo que estiver ouvindo a gente...
Tamo indo, tá tudo na paz, um dia de cada vez... Força e fé que a gente passa por isso e vamos chegar lá.
Boa, muito bom. Natália Rodrigues vai estar aqui com a gente hoje, batendo um papo com os nossos convidados, junto com Emerson Souza, que está ali na Kiss FM agora, Avenida Paulista. Tudo bom, querido Emerson, nosso astrólogo do programa?
Tudo bem, tudo bem. Os dois começaram o programa inspirado, né? O Filipão já com mais um, menos um. A Natália com Inspire, que eu acho que pode ser para inspirar os outros também. Como eu acho que vai ser nosso papo hoje, bem inspirador e bem inspirado. E aí, só comentando um pouquinho dos acontecimentos desse final de semana, essa semana, tem uma coisa interessante. A gente sempre acaba falando de esporte aqui também, porque é algo que inspira bastante. O UFC teve um russo que aterrorizou no Khabib. Bom sentido. É, Khabib Nurmagomedov. Ele aterrorizou no bom sentido o UFC... E venceu mais uma luta, a 29ª da sua carreira, em 29 lutas, e se aposentou. Isso é uma coisa meio ruim pro esporte, ele, motivo de família e tal, se aposentando. Isso é uma coisa ruim. E por outro lado, e aí já entrando um pouco na comunicação, o TikTok que bombou especialmente na quarentena, todo mundo fazendo vídeo, dançando, cantando, dublando e tudo mais, lança sua primeira campanha pra televisão, vê que louco, com a agência Cubo CC, tá lançando agora, você pode ver aí no digital, é legal você ver.
Legal, né? Legal você ver uma ferramenta que é usada no celular, fazendo um comercial na TV, né? Inclusive, isso. A Fazenda também, o programa da Record, ela é patrocinada pelo TikTok, tem como você participar e ver os peões dentro da casa, só através da do casa. TikTok. Então tem toda uma
tudo interação. Complementar.
Tudo complementar, muito legal ver que... Né? E muitas vezes a gente subestima alguns aplicativos. Esse aí vai durar 2 meses. Esse aí vai não sei o quê. E eles vão crescendo. Então a gente não pode subestimar nenhum aplicativo.
Não, mas o TikTok veio para ficar, eu acho.
Mas tem a coisa da muitas vezes se fala, mas é coisa de criança, sabe? Nesse lugar, assim. E não é, entendeu? É poderosíssimo. É uma ferramenta. Hoje em dia, se você tem um conteúdo e você está no YouTube, Facebook... Você também deve estar no TikTok. Hoje em dia também é uma ferramenta de distribuição do seu conteúdo, né? Bom, a gente vai falar de tudo isso aqui com os nossos convidados.
O Emerson
Bomba.
Oi? O Emerson Bomba no TikTok.
Eu tento. Ah, o Emerson Bomba. Achei que era o nome dele. Arroba Emerson Bomba.
Não é o caso.
Ah, não.
É arroba Emerson Souza.
Ele
já tá falando.
É rei no TikTok.
Emerson Souza. Bom... Teremos convidados especiais, a gente vai falar, inclusive, um dos nossos convidados, a gente vai falar sobre o UFC, mas um dos nossos convidados está no trânsito virtual, por enquanto não chegou, mas a gente já vai abrir a nossa roda aqui, porque o que interessa é o bate-papo, é a troca de ideias. Então é com você, Emerson Souza, nossa primeira convidada da noite, por favor.
Vamos lá, nossa primeira convidada é formada em publicidade e acumula passagens pela Ogvi e Léo Burnet, que são agências enormes, globais, presentes aqui no nosso país, liderando projetos para clientes locais, regionais e globais. Hoje, ela está na agência Dentsu como diretora-geral de planejamento e estratégia. Além disso, ela lidera a operação da consultoria Mama Lab na América Latina. Com vocês, a geminiana Priscila Cerutti.
Muito bem, Priscila. Gente? Seja bem-vinda. Tudo bem?
Obrigada. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Vamos melhorar a imagem dos geminianos, que na verdade são maravilhosos.
Sim.
Já vamos chegar para mudar isso aí.
Construção de imagem.
Isso é a opinião do Emerson, que é um astrólogo em estudo ainda.
Mas exato, ele tá aprendendo ainda.
Mas eu não disse que geminiana é ruim, não. É isso, eu disse que ela é geminiana. E ela vai mostrar aqui pra gente que geminiana é foda. Né?
É isso, exato, boa.
Exatamente,
boa,
exatamente.
Mas Priscila, o que, que você achou aí da nossa conversa prévia aí sobre o TikTok e essa questão dos aplicativos, né, entrando em outras plataformas? Fala um pouquinho a sua visão.
Ah, assim, o TikTok, ele realmente, acho que principalmente na quarentena, né, ele acabou sendo um fenômeno aí, né, ele acabou atraindo, acho que mais olhares, acabou atraindo mais gente, e ele acabou se tornando um grande passatempo, né, e eu acho que ele vai, com certeza, muito além dos mais jovenzinhos, ou, né, eventualmente dos adolescentes ali, e ele transcende isso amplamente, e aí acho que conforme a ferramenta vai, enfim, vai ganhando força, vai ganhando tamanho, e vai ganhando... familiaridade, eu acho. Acho que a palavra é familiaridade com as pessoas, você começa a dar outros usos, você começa realmente a aplicar ela para, enfim, para o que quer que seja, educação, para né, para qualquer tipo de conteúdo, na verdade, né? Porque, no fim, ele é um meio que tem uma linguagem muito fácil e muito simples, que pode servir tanto para uma diversão pura, para um passatempo puro, quanto ir além disso, né?
Basta usar a criatividade, pode usar da maneira que você quiser, né?
Exatamente. E eu acho que as pessoas cada vez mais estão recorrendo a recursos diferentes para coisas diferentes, né? Para aprender a cozinhar, para, enfim, para estudar, para se divertir, né? Para tudo, para criar, né? Eventualmente. Uhum. Então.
E até as próprias marcas também estão atrás desses recursos, né?
Ah, com certeza, né? O TikTok, acho que mais recentemente tem sido um dos que mais atraiu aí os olhares das marcas, do como atuar, do como estar presente de uma maneira que faça sentido também, né? De que não realmente não seja algo, um force fit ali, que as pessoas estranhem aquele ser, exatamente, naquele ambiente.
Ô Priscila, antes de você começar a falar como uma especialista em movimentação das marcas que você é e compreensão do consumidor, vamos começar. Você estava lá no Pará, aí você foi fazer faculdade no Rio Grande do Sul e depois chegou aqui. Conta pra gente esse
quase
processo.
Quase isso. Eu tenho uma família muito, muito brasileira. Eu tenho uma família muito, muito brasileira, né? Então, minha mãe é de Fortaleza, o meu pai é de São Bernardo. Eu nasci em Belém do Pará junto com meu irmão. E aí, a gente foi parar em Porto Alegre. Eu tinha por volta de uns 11 anos. Então, na verdade, eu passei toda a minha pré-adolescência, adolescência em Porto Alegre. Estudei lá, me formei lá, conheci o meu marido lá. E aí, São Paulo para trabalhar, enfim. E os meus filhos já nasceram paulistinhas aqui. Já nasceram na cidade... Mas, de São Paulo.
De pedra,
então essa é a bagunça, tá. Assim.
Mas como é que você chegou na propaganda especificamente?
Você quer a história verdadeira ou você quer que eu ponha glamour? O que você quer?
A fake. Ninguém fala a verdadeira.
Não, vamos com glamour, que as pessoas estão ouvindo.
Verdadeira, por favor.
Não, vamos lá. Eu vou pela verdadeira porque eu sou muito ruim de inventar, assim, de última hora, né? No improviso. Mas estava ali naquela fase, vamos decidir que faculdade a gente faz, né? Tá saindo da escola, e aí, para onde você vai, o que você quer fazer? Menina, você tem que decidir, guria no caso, né? Como eu estava lá em Porto Alegre, guria, você tem que decidir, o que tu vai fazer no teu futuro. E aí minha mãe me colocou num daqueles cursos de aptidão profissional, né? Que você começa a explorar quais são as possibilidades e tal. E aí eu fui um dia nesse curso e me colocaram numa sala para recortar revista, para fazer umas coisas que eu achei, assim, muito...
Umas dinâmicas...
Muito chatas, assim...
Escola de arte.
Antes fosse uma escola de arte, realmente. Mas eu achei uma coisa muito sem propósito, achei que ia demorar muito tempo e achei que não ia me levar a lugar nenhum. E aí eu saí desse primeiro dia e falei para minha mãe que, olha, mãe, tá bom, eu decidi, vai ser publicidade mesmo. É, eu tava em dúvida entre direito, psicologia e publicidade na época. E aí eu decidi, depois dessa primeira grande imersão que eu não fiz nada, que ia ser publicidade mesmo, e por aí fui. Mas eu sempre fui muito próxima da comunicação, de uma maneira geral. Então, já tinha algum sentido, já tinha uma sinergia ali com o que eu era e, enfim, com as minhas aptidões desde a época da escola. Então, acabou sendo por aí. Mas, no fim, eu levo tudo muito a sério, né? Então, na hora que eu fui fazer publicidade, eu fiz pra valer, né? Eu fui... eu não fui laureada por muito pouco, mas eu fui formanda destaque do meu ano, recebi diploma de melhor notas de toda a graduação do meu ano, lá como a melhor aluna daquele semestre de graduação e tudo mais. Então eu vou e levo a sério mesmo, e levo até o fim. Foi muito recentemente que eu aprendi a deixar livro pela metade, assim, que eu acho uma grande conquista. Mas até então eu era uma pessoa que ia até o fim, não importava o quê.
É uma grande conquista. Agora me fala uma coisa, você, mãe, trabalhando de home office, mãe de dois, profissional, como é que você está dando conta de toda essa loucura em casa com duas crianças?
Então, não sei se eu tô, na verdade, né? Não sei se a palavra estar dando conta, ela é muito verdadeira, assim. Mas a gente se divide bastante, eu e meu marido, para, né, para fazer as coisas darem certo, mas é uma loucura, realmente é uma grande loucura, porque tem horas que é todo mundo no seu... na sua reunião online, né, as crianças na aula, ele trabalhando, eu aqui, a gente vai se jogando pela casa, vai se dividindo. Mas eu acho que o grande segredo para eu estar dando conta, que eu não sei se é a melhor expressão aqui, mas para não ter morrido até agora e nem matado ninguém, além das redes na janela do apartamento, que eu acho que são bem fundamentais, mas acho que a outra coisa importante é que a gente tem olhado para esse momento como... um momento que a gente pode sentir as coisas boas. Então, parece um pouco piegas, mas é bem verdade, assim. A gente tá olhando para isso. Eu que sempre trabalhei muito. Nunca tive tempo de ficar com os meus filhos, né? Tempo, né? Ah, você encontra, você pega uma vez na escola ou outra, mas eu não sou aquela mãe que conseguia dedicar horas e horas do meu dia.
Cotidiano, 24 horas.
Para os meus filhos. Então, eu sentia falta disso. Eu sempre pensei em como é que eu poderia fazer mais isso. E, no fim das contas, de um jeito meio torto, a quarentena deu essa oportunidade, então a gente está tentando aproveitar o que isso tem de bom. Então a gente às vezes pega o carro, viaja e vai trabalhar da praia. E vai trabalhar de uma outra cidade completamente distante, já que eu realmente não tenho que estar no escritório nem meu marido, a gente aproveita isso. E isso cria, enfim, eles vão com certeza ter memórias maravilhosas deste momento, muito mais do que a gente que está sofrendo aqui um pouquinho, mas a gente está olhando um pouco por esse lado. Então acho que essas escapadas... é o que tem dado um pouquinho de sanidade aí no dia a dia.
Com certeza.
Legal.
Fala, Emerson.
Diz pra gente uma coisa. Você já trabalhou... a gente já falou Léo Burnet e Ogilvy, por exemplo, que são agências que fazem parte de grupos internacionais. E você está hoje também numa outra operação com a mesma característica. Vocês têm... até onde vai a liberdade que o escritório local... tem para desenvolver o seu trabalho? Tem muitos polis que engessam ou dá para ser brasileiro mesmo?
Acho que varia menos do escritório da agência e mais do cliente, né? Então, se o cliente tem esse peso global, se o cliente tem esse peso de alinhamento, que muitas vezes nessas agências isso acaba acontecendo, a gente acaba ficando um pouquinho mais engessado. E aí é uma conquista diária de você ir mostrando aonde estão as oportunidades e aonde a gente consegue, né, flexibilizar aqui, flexibilizar ali e consegue ser um pouco mais próximo, né, muitas vezes, de uma realidade local. Mas acho que é mais por esse lado do que pelo lado da própria empresa, da agência, enfim, dos grupos de comunicação em si. Isso falando do ponto de vista do trabalho executado. Né? Não estamos aqui entrando no mérito do modelo de negócio dessas agências ou, enfim, no modelo da operação. Isso sim acaba sendo mais engessado e aí vai ter, enfim, um formato de trabalho e etc. Mas vai mais de acordo com o cliente mesmo, a elasticidade que a gente tem, do que por um policy ou um direcionamento da agência, eu acho.
Você falou aí de alinhamento de conta. Dói muito perder um cliente por alinhamento? E, primeiro, quem está em casa não necessariamente sabe o que isso significa. Se você conseguir passar para a gente... favor.
O mercado publicitário, ele trabalha normalmente aqui no Brasil com grandes anunciantes que são fixos, né, de cada uma das agências. Então, hoje já tem esse modelo está sendo um pouquinho desafiado, mas na sua grande maioria, a agência A tem o cliente B, a agência C tem o cliente D e assim por diante. E esse processo, de vez em quando, ele é revisto, né? Então, os clientes, eles fazem concorrências e fazem, né, licitações, digamos assim, não são licitações, mas concorrências, que elas podem tanto ser local, quanto elas podem ter um nível mais global. E aí é que vem a história do alinhamento. Então, né, se alguém lá em Londres decidiu que o melhor grupo de comunicação para cuidar da conta, sei lá, de qualquer bem de consumo aí do TikTok, vamos pegar aqui um exemplo qualquer, não é mais a agência A, e sim o grupo de comunicação B, isso acaba cascateando para todos os mercados, né? Claro que aí, localmente, às vezes tem alguns arranjos, mas acaba sendo cascateado. Mas, na verdade, assim, eu acho que perder cliente é duro de qualquer jeito, assim. É difícil de qualquer jeito, principalmente porque os processos de concorrência, eles são muito complicados, né? Porque não é só sobre um trabalho que você entrega, né? Tem, enfim, questões políticas, tem interesses, agendas diferentes de muita gente diferente que a gente não consegue às vezes interferir. Né? Então é sempre difícil quando você sabe que o trabalho está indo bem e as coisas mudam, né, de lugar sem ser por conta da competência e da técnica.
Um susto.
É normalmente um sustinho anunciado, né? A gente vai percebendo que alguma coisa vai acontecer, mas sim, no final das contas, um susto.
E durante essa quarentena,
Pri, quais foram?
Pode ir, Nath, pode ir.
Pode falar.
Manda ver. Não, eu queria saber se vocês fizeram...
Você...
É o delay. Eu tenho certeza que é o delay. Vai, Nath, agora é com você. Eu vou falar mais nada.
Quais foram os setores mais atingidos no meio dessa crise e o que está sendo feito para ser revertido?
Você diz de consumo? O que, que de consumo foi mais atingido? Ou se você...
Sim,
se a publicidade em si foi atingida? Ah, tá bom. Eu acho que principalmente os bens que não são necessários imediatamente, né? Então, automóveis, toda a parte de veículos, eu acho que sofreu bastante, assim, na quarentena. Em compensação, serviço, produtos industrializados, comida, né, e afins tiveram uma presença muito, muito grande nesse momento, assim. Tiveram realmente dificuldade de entregar tudo que precisava integrar. Acho que obviamente, sofreu muito quem depende de loja física, né, seja de qualquer segmento, então, restaurante, né, que você realmente depende de um ponto de venda, né, você depende de um local físico, eu acho que também foram setores que acabaram sofrendo bastante, serviços ou, enfim, prestadores que acabam dependendo disso. E tiveram que se reinventar, né? Muita gente aí se reinventando com delivery, muita gente se reinventando com e-commerce, né? Muitas marcas e muitos produtos que antes não tinham abertura em nenhum desses canais, começando a se reinventar justamente para ter esse tipo de participação.
A gente aqui no programa recebe muita gente de mercado, né? E a gente realmente foi entendendo que tiveram realmente alguns setores que se deram bem. A gente recebeu o pessoal aqui do iFood, do Rappi e tal. E alguns outros setores que sofreram, setores que se reinventaram para colocar o seu produto no delivery, porque não é um produto de delivery. Então, você monta kits, né? E você começa a distribuir esses kits e tal. Então, né? A criatividade bombando. E era até isso que eu ia te perguntar, assim, Priscila, se você viu durante a quarentena ou participou de algum projeto aí na Dentsu que vocês adaptaram para a quarentena ou colocaram de maneira criativa a própria quarentena, como algumas séries, a gente fala muito de série aqui, já tem séries explorando, né? Tem a do Plantão Médico. Como é que é, Nath, aquela do médico, do hospital, da Globo?
Das músicas, né, que eles fazem...
Tiveram dois episódios especiais da Covid e tal, dos médicos, Plantão Médico, alguma coisa assim, eu não lembro agora qual coisa.
Não, alta Pressão na Globo.
Alta Pressão, isso, exatamente, com o Júlio...
Júlio Andrade e Marcos...
Júlio Andrade, Júlio Andrade, exatamente. Maravilha.
Eu pensei que você estava falando de séries comerciais que têm sido feitas também.
Sim. Digo assim, ficção, né? Que também já trouxe de maneira criativa a Covid para dentro da ficção. O que, que você viu ou participou durante essa quarentena?
Assim, na semana zero já se começou a levantar quais seriam as possibilidades e quais seriam as atitudes de cada um dos clientes em relação à situação que a gente estava vivendo. Sendo que a gente já estava numa situação ali de suspense, né? Porque a gente achava que ia durar o quê? Cada um aí deu seu chute. Um mês?
15 dias. 15
dois,
dias.
15 dias, 3 meses, né? Quem chutou um ano?
Máximo 3 meses.
O pessimista chutou um ano e tomou, ninguém gostou.
Exatamente. Então, acho que no momento zero ali a gente já começou a entender em termos de comunicação, o que, que poderia ser feito, né? E algumas ações são puramente comunicação mesmo, de apoio, de suporte. Enfim, a gente tem clientes como Sul América, que é um seguro de saúde, está envolvido nesse meio, né? Unha e carne com esse assunto. Então, né, precisava se posicionar de alguma maneira. A gente tem clientes como Subway, que viu do dia para a noite seus restaurantes fecharem. E aí? E agora? Né? Como que a gente vai fazer isso? E o delivery? Como é que a gente começa a atuar? Era uma mídia diferente nesse caso. Então, às vezes, não é o tema da história, né? Como o caso da série, por exemplo, ele não é necessariamente o tema, mas é uma ação diferente, que a gente começa a ter que atuar de maneira diferente do ponto de vista de mídia, do ponto de vista do que a gente entrega, do como a gente atua, para que o negócio não sofra tanto lá na frente, né? Então, marcas que precisavam se posicionar em relação ao tema, né? Sul América, por exemplo, acho que é um exemplo interessante nesse sentido, e marcas que eventualmente precisariam realmente repensar o que poderiam fazer naquele momento, como que poderiam atuar naquele momento e como a gente, como comunicação e mídia, poderia ajudar, né, as coisas continuarem andando. Então, acho que no começo ali já se trabalhou muito nesse sentido, né? E a gente atende outros bens de consumo, né? Enfim, indústria de alimentos, de temperos, e para todos esses, né? O assunto é relevante. Ele, na verdade, acaba falando com todo mundo. A questão toda é como que a gente pode, sim, se posicionar em relação ao tema.
Como então, é que é colocado?
Sim. A gente teve cliente que falou, eu preciso sair da mídia, porque eu vendi tanto e eu vendi tudo, que eu não posso fazer nada. Eu não posso falar da minha marca nesse momento. Né? E aí, uma semana depois, já estava a preocupação diferente, que era, caramba, as pessoas estão estocadas, elas estão com o meu alimento, com a dispensa cheia, né, com o meu alimento. E agora? E se a Covid terminar amanhã e eles não comerem tudo isso? E eles não vão comprar mais, né, não vão mais me comprar por mais 3 meses? Enfim, cada um acaba tendo uma preocupação que a gente acompanhou ali, principalmente no começo, muito de perto, né? Muito, muito de perto, para entender o passo a passo. Subway é, por exemplo, um desses, né? Porque você passou por toda uma fase de restaurantes fechados, uma reabertura devagar, né, o delivery. Então, teve uma série ali de questões para a gente entender como começar a adaptar e como começar a trabalhar. No caso de Subway, especificamente, a gente, inclusive, colocou um novo slogan, um novo jeito de se comunicar, que é o Vamos Criar Novas Possibilidades Juntos, justamente para entender como que a gente poderia convidar as pessoas a atuarem nesse momento de uma maneira segura, mas criando novas possibilidades, porque todo mundo precisa, né, de um novo jeito de fazer as coisas nesse momento. Então,
para cada cliente, de um jeito. Um momento muito delicado também para você não acabar parecendo até mesmo oportunista.
Sem
ou
dúvida.
Celebrando, né? Celebrando algo que não é momento de se celebrar e tal. Então, muita consciência nessas campanhas todas, né?
O tom é muito importante, né? Exato. O jeito de produzir é muito importante, porque, né, agora a gente está com uma flexibilização grande, né, mas até pouco tempo atrás, como é que você produz, né? Como é que você coloca alguém para fazer um post que seja, né? Como é que você, né? Você não tem quem acompanhe, as pessoas não vão lá, porque estamos aqui num lugar onde a gente pode falar abertamente. Aquele post que a gente vê, a gente sabe que tem muita luz por trás,
claro,
que tem,
uma,
né?
Produção, às vezes até uma equipe.
Às vezes até uma
equipe. E como vocês faziam no início, sem haver essa flexibilização?
Aí eu acho que são... Aí, uma série de recursos, no caso de produção especificamente, existem uma série de recursos possíveis, né? Banco de imagem que você pode usar, realmente dirigir a pessoa pelo Zoom, né? Você pode usar um artifício de direção pela tela, né? Você pode contratar pessoas que eventualmente têm uma, né, um, sei lá, a própria família do diretor de filme consegue se filmar e fazer algo relevante, dependendo do... Enfim, estratégias realmente criativas e saídas diferenciadas para conseguir Isso. falar disso. Acho que um outro ponto importante, que se falou bastante, é o quanto a criatividade se esgotou rápido também, né, com a história da Covid. Porque no começo ali a gente viu muito, muita coisa saindo e era muita gente atuando e fundos de... vamos ajudar, por exemplo, vocês falaram de Rappi, né? Os motoqueiros, que no começo acabaram sofrendo bastante, ou Uber, né? Ou, enfim, uma série de públicos ali que estavam sendo atingidos e que estavam sofrendo com isso tudo, e cada marca usando uma estratégia. E no fim de um pouco tempo ficou tudo meio igual, né? Ficou tudo meio pasteurizado, parecia que estava todo mundo querendo falar alguma coisa, fosse o que fosse. E aí se começou um novo momento de realmente vamos prestar atenção, vamos aparecer quando é relevante, vamos aparecer realmente para fazer algo que faça sentido e não só para a gente pegar uma carona no assunto e no tema, né? Então, Exatamente. Acho que... Só que isso tudo Sim, foi muito rápido. Com certeza. A gente fala, parece que foi uma eternidade, mas a gente era um acompanhamento quase semana a semana desses movimentos aí.
Antes de passar para o Emerson, vou só fazer um testimonial aqui. Eu fiz parte dos podcasts da Uber durante essa quarentena e ali a gente realmente teve a missão de passar toda a informação para os motoristas e parceiros, onde pegar, onde retirar o álcool gel, como proteger o carro, todas essas novas dinâmicas, muito importante, assim. Então, já era um produto sendo gerado, né? Então, você veja, novas, né, novas maneiras de tirar o produto e tal. Emerson, manda aí.
Eu queria só aproveitar, você, na área que você está, você deve ser municiada de muitas pesquisas, muitas informações de consumidor e tal. Você já tem dados sobre as mudanças de consumo na quarentena, especificamente não da... Não dos seus clientes, mas de mercado.
Saíram muitas, muitas pesquisas nesse meio tempo. Eu confesso que eu não sei acompanhar, não consigo acompanhar todas. Mas, assim, a gente viu muita mudança na forma de comprar, de uma maneira geral. Não vou saber te dizer números, né? Mas as pessoas fazendo escolhas como, por exemplo, os atacadões, né? Os espaços maiores e mais financeiramente que valiam mais a pena. Fazendo escolhas mais conscientes na hora de comprar. E realmente comprando aquilo que era necessário. Então, de um lado, muito forte essa tendência. De outro lado, como tendência, talvez não como número, os que abriram muito a mão justamente para comprar o supérfluo, para poder se dar aquele, né, aquele carinho. Um dado que eu lembro de ter visto foi do consumo de vinho, que é assim, explodiu monstruosamente, acho que foi
lá em casa também.
Não tenho dúvida que eu estou colaborando com esse número aí. Exatamente. Então, o consumo de vinho que subiu bastante no país, a penetração e o consumo pra caramba. Então, a gente começou a acompanhar algumas mudanças dessa natureza, assim. Quando a gente fala, você me perguntou sobre ser mãe, logo no começo da quarentena, a gente rodou uma pesquisa. Como Mama Lab, né? Você comentou do Mama Lab, eu posso explicar um pouco mais do Mama Lab depois, mas... Como Mama Lab, a gente rodou uma pesquisa de mães para mães para tentar entender como estava a vida delas nesse momento, né? O que estava acontecendo, o que não estava acontecendo e como é que elas estavam, né, pensando e repensando a vida. E eu lembro que um dado muito interessante era tinha um grande percentual delas que estava começando a ser muito mais flexível com a alimentação dos filhos e deixando entrar mais industrializado e deixando entrar mais processados e tudo isso. Por quê? Por praticidade, sem dúvida nenhuma, de um lado, né? Mas, por outro lado, acho que foi a primeira vez que todo mundo acompanhou tudo que seu filho come da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, né? Então, Sim. você fica com aquela tranquilidade de... Eu vi esse menino comendo no café da manhã, no almoço e no jantar. Eu vi o que ele lanchou. Tá tudo bem comer, né? Um chocolate. Tá tudo bem.
Batata frita.
Uma pizza, né? Tá tudo bem, não vai acontecer nada, né? Então, mas isso para as mães é uma mudança muito importante, assim, porque as mães sofrem com uma pressão, autopressão, né? Elas se colocam essa pressão de performar, inclusive, nesse quesito, né? Então, sentir que é possível ter flexibilidade é uma mudança de comportamento, que se ela perdura, é uma mudança super relevante, super importante para diversas categorias, não só para alimentos, como a gente está citando aqui, né? Porque Totalmente. A flexibilidade vai para as telas, a flexibilidade vai para os, né, para os aplicativos, a flexibilidade começa a invadir outros setores ali, né?
E Priscila, Me fala da agência Dentsu. Você falou essa ela é original ali do... Ela é oriental, né? Ela é do Japão. Fala um pouquinho mais pra gente, assim, desse nascimento, dessa raiz da agência Dentsu.
Então, a Dentsu começa no Japão há muitos anos atrás. Eu vou aqui repetir o que eu escuto, tá? Então, se tiver alguém que fala japonês e quiser me corrigir, por favor, mas o que eu escuto é que Dentsu, o significado disso seria quase como empresa de telégrafos, né? Uma companhia de telégrafos do Japão. Então, é uma empresa que está na revolução da comunicação, no seu sentido mais direto, desde o começo. E é por isso que ela atua hoje lá, não só, né? A gente não, lá eles não são só uma agência de propaganda, mas sim de produção de conteúdo, relevantes em todos os sentidos, né? Das lendas que falam. O Facebook, quando foi entrar no Japão, passou 6 meses antes na Dentsu para entender como entrar no Japão. Então, eles têm esse quê meio de entidade, realmente, de ter uma participação na história. Comitê Olímpico, né, e Olimpíadas do Japão estão super próximos em todas as ações, ao ponto de falar assim, não, a gente sugeriu que a Vila Olímpica fosse não sei aonde, mas acabou não sendo.
Você falou que tem um prédio enorme ali, esse prédio deve ser maravilhoso.
Maravilhoso, o prédio é lindo, é incrível. Eu tive a chance de ir lá ano passado a trabalho, e realmente é algo, assim, é surreal. É enorme, cada andar é uma divisão de negócios, né? Como se fossem mini agências, mini, grandes agências, mas cada andar é uma agência, com sua carteira de clientes, né? Então, cada divisão de negócios tem lá um cliente que encabeça aquela operação e os outros clientes que se juntam ali naquela história, e cada andar responde a um deles. E aí tem produção de conteúdo, tem laboratório de tecnologia, né, para imprimir sushi em 3D, para fazer coisas que só o Japão faz, né?
Total. E os diferenciais de se trabalhar com os orientais, assim, alguns pontos que você percebeu?
É diferente. É bem diferente trabalhar com os orientais, assim. Tanto que a iniciativa do Mama Lab, né, ela surgiu lá na Dentsu Japão como essa relação mais de pesquisa, de entendimento, de compreensão e de número. E ela só virou um diálogo mesmo quando ela saiu do Japão e foi parar nas Filipinas, né? Que tem uma outra natureza, que é outra, né? É outra cultura. Total. 100% outra cultura. Então, para as mulheres no mercado de trabalho lá não é uma coisa muito fácil. Quando eu fui para lá, eu estava lá uma noite, devia ser umas 8 da noite, a gente tinha acabado de sair da visita do cliente, etc, etc. E aí me apresentaram para 2 meninas que trabalhavam lá. O chefe delas, que estava comigo, apresentou, e eu entreguei o meu cartão, né? Você entrega bonitinho, né? Com as 2 mãozinhas e tal, e tem o seu nome em japonês, tudo certinho. Na hora de entregar o cartão, elas olharam e ficaram muito espantadas, assim, oh, director! E aí eu falei, né? E na hora eu não entendi muito bem. E aí depois que eu fui conversando com esse chefe delas, eu entendi que não é tão fácil assim para as mulheres, né? Em lugar nenhum, mas lá aparentemente é mais surpreendente, né? Você ir chegando e galgando esse tipo de posição. E aí depois, né, como o assunto foi evoluindo para o produto que eles estavam tratando, que no caso era fralda, eu falei, eu também tô com o Mama Lab lá no Brasil, sabe? O Mama Lab? Elas, eu sei, entreguei. E aí elas, kids? Have kids? Né? Tipo, meu Deus, você caramba, é mulher e criança? Não, uau, isso não pode. Porque aí depois eu fui entender a grande dificuldade. Lá, realmente, o gap salarial lá é monstruoso, né? Então, é muito, muito difícil. Na hora que chega a escolha, o que você faz? Né? Como é que você vai pagar uma creche? As creches públicas não têm, assim, tanta disponibilidade, né? Não tem vaga. E só tem vaga para as mulheres que trabalham, mas aí você vai para a privada, mas aí é caro. E aí não está mais valendo a pena você continuar trabalhando, vale a pena o seu marido continuar trabalhando. E quando o seu marido continua trabalhando, você não consegue pôr o seu filho na creche. Então, você acaba tendo que cuidar do seu filho de fato e, né, dedicar por um bom tempo aquela atenção ali. Então, enfim, a sociedade é moldada e nada contra, gente. Pelo amor de Deus, eu já pensei 1 milhão de vezes em largar tudo para ficar só com os meus filhos. Eu comecei falando disso, inclusive. Mas o problema é você não ter opções, né? Acho que essa é a grande questão. A grande questão é você não ter escolha, né?
Não tem escolha, né?
Aqui a gente, né? Cada um sabe a dor e a alegria de fazer cada uma das escolhas. É difícil. E é difícil, né? Tanto escolher ficar em casa 100% do tempo, quanto você escolher trabalhar, nenhuma das duas.
Mas pelo menos você pode escolher o possível sofrimento. E lá não pode nem escolher o sofrimento.
Você pode escolher...
Se você escolher,
ainda tem mais liberdade para ter essa escolha.
Vão te dizer assim, Nath, Priscila, esse caminho vai ser muito difícil, mas vocês podem dizer, não, mas eu vou aqui. E lá você não pode nem escolher o caminho, né?
Lá, se aqui é difícil, lá é mais difícil.
Aqui você vai ser julgada. Né? A mulher sempre é julgada. Que nós, como você deixou seus filhos e foi trabalhar, seu filho é criado por uma babá.
Pela babá.
E você trabalha. Você sempre. Mas é a escolha, você tem liberdade para isso.
Você vai ser julgada, eventualmente você vai ter um crescimento mais devagar dentro, né, do mercado de trabalho, porque isso também acontece, o gap salarial também existe, né, quando a gente está falando de Brasil, isso não é uma realidade só lá. Mas lá o preconceito, ele é maior, é uma sociedade bastante machista ainda. E é algo que você não muda do dia para a noite, então, assim... Quando a gente conversa com, né, os nossos japoneses e tal, que são os amores, são os fofos, né? Porque tem alguns que moram aqui com a gente, né, moram aqui no Brasil e trabalham com a gente. É claro que eles já têm um outro entendimento de cultura, né? Mas muitos clientes, às vezes, não têm esse mesmo entendimento. É difícil aceitar uma mulher na liderança daquela operação, daquele projeto. Eu, pessoalmente, nunca tive nenhuma questão, graças a Deus. Nunca sofri nenhum tipo de situação desconfortável, nem nada disso. Mas sei muitas histórias de pessoas que acabam passando, né? Muitas mulheres que acabam passando por situações um pouco desconfortáveis aí. Situações de trabalho que, enfim, desnecessárias, né? Mas acho que a gente tem que entender também. É outra cultura. Né? Não é... Se aqui tá demorando para mudar, imagina lá.
Se é difícil a gente conseguir mudar aqui, então vai ser mais difícil ainda.
Exatamente.
Só avisar, primeiro aqui no Facebook, o Mário da Andrea tá mandando um abraço, falando que você sabe tudo, né? Pedindo pra
outro
gente cuidar
enorme,
bem.
Outro enorme, adoro.
Pedindo para você cuidar bem, aliás, pra gente cuidar bem de você, mas você já tá cuidando bem da gente. Outra coisa é que o Malvino, infelizmente, não conseguiu entrar. A esposa dele não passou bem, então não foi. Aí já entra num terceiro
tópico. Porque eu vi que ele tava com Covid.
Mas a esposa dele não passou bem agora e, infelizmente, ele teve que ir ao hospital. E num caso como esse, totalmente compreensível, né? Sim. Aí eu já aproveito que a gente tá seguindo meio próximo do fim do programa. E aí eu acho que é a hora de a gente dar aquela notícia... de que esse é o nosso último programa na Kiss FM e que foi muito legal. A gente vai mudar para uma outra rádio, mas foi muito legal a gente passar esses 3 longos anos aqui na Kiss com gente bacana, entrevistando muita gente legal. E aí eu queria ouvir, tanto do Felipe quanto da Natália também, como essa experiência agregou na carreira de vocês. Porque o Felipe é um apresentador de TV, não sei se todo mundo conhece, do Legendário, da MTV, vários anos na MTV, apresenta programas, apresenta eventos, mas debutou no rádio aqui com a gente no Rock Reclame. Natália, mesma coisa, atriz de cinema, de televisão, de teatro, de séries, mas debutou aqui com a gente. Então eu já quero dizer que para mim foi um prazer muito grande dividir esse tempo com vocês aqui, fazer parte desse primeiro capítulo do rádio na história de vocês, e que eu queria ouvir de vocês como é que isso interferiu na carreira de vocês.
Nath.
Bom, eu nunca pensei na vida em apresentar uma coisa, até porque você disse, meu campo era atuação, e de repente a gente deu certo, e foi uma experiência incrível. Tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, de aprender muito sobre um outro lado do meu trabalho. E espero que a gente siga aí por muitos anos juntos, adquirindo mais experiências e mais conteúdos de vida.
É isso, boa. Bom, falando um pouquinho para mim, foi um desejo realizado, pessoal, porque eu fiz rádio e TV, eu estudei rádio e TV, me formei em rádio e TV. Fui para TV, fiquei o tempo todo ali trabalhando tanto atrás como na frente das câmeras e tal. Mas rádio, realmente, eu nunca tinha participado. Até o podcast veio antes da minha vida e eu sempre quis muito respirar esse ar do rádio, porque o rádio e os radialistas sempre fizeram muito parte do meu crescimento. Osmar Santos, Milton Neves, essa turma toda que veio do rádio, muita gente que hoje em dia está na TV, da Atena, Faustão, todos eles vieram do rádio. Então a rádio é a mãe, sabe, dos comunicadores que eu admiro, assim, e o rádio tem um timing, ele tem uma coisa, ele tem um tempo que durante esses meses, eu não completei nenhum ano aqui ainda com vocês, mas nesses meses eu fui adquirindo, e você até fica um pouco mais acelerado para falar e vai trazendo mais novidades, e o rádio faz você ficar por dentro das notícias, o rádio faz você ficar vivo. Então é por isso que o rádio mesmo nunca morreu, porque o rádio, ele é eterno, ele é para sempre aí nas ondas dos rádios. A minha mãe, a única maneira que ela consegue acompanhar os meus conteúdos é pelo rádio, porque pela internet não é a dela, então ela não vê, ela não acompanha. Então o rádio é isso, o rádio é democrático, chega para todo mundo, e obrigado a todo mundo aí. Priscila, já pegou aqui uma despedida aqui, né? Já chegou chegando aqui, você
mas
viu?
Mas a gente tem... Priscila, a gente tem um minutinho.
A minha estreia foi na despedida.
Priscila, diz pra gente um pouquinho a importância do rádio hoje na comunicação de uma grande agência como é que você tá, como um grupo fantástico que é o Dentro.
Ah, eu acho que o rádio, acho que a palavra democrática, ela é uma palavra muito feliz aqui, né, nesse sentido, assim. Então, o rádio, ele tem essa natureza, acho que de democracia muito grande. E eu acho que, claro, hoje você tá, o digital, você consegue trocar mensagens e falar com as pessoas, né, e ter uma comunicação com as marcas de forma mais direta. Mas eu acho que o rádio, ele já trazia um pouquinho disso, né? Justamente na voz, muitas vezes, dos próprios radialistas que estavam ali falando de marcas, falando de produtos e estabelecendo esse diálogo, de alguma maneira, né, com as pessoas. Então, eu acho que ele tem essa natureza aí muito próxima, né? Eu acho que ele tem essa coisa muito, muito próxima, assim. Eu prefiro, até hoje, eu escuto rádio no carro, assim, muito mais do que qualquer outra coisa. Então, ainda é, para mim... E não é por falta de opção, é por gostar mesmo, assim. Eu acho gostoso, eu acho legal. Acho bom os meus filhos ouvirem um repertório de música que às vezes não é o meu, que às vezes não é a minha playlist viciada e que eles vão encontrar coisas que eu, né, às vezes até não conheço ou não gosto, mas enfim, eles vão conhecendo e vão, né, formando opinião sobre aquilo. Então eu acho que tem esse aspecto que é muito, muito positivo.
E essa era do ouro, do áudio, assim, né, e que começou ali, eu até citei alguns nomes, mas me lembrei também que Hebe Camargo, Lima Duarte, todos eles começaram fazendo novela.
Chacrinha,
mas novela, muitos, né, até quando, na época que quando existia, na década
Faustão.
De 45, a rádio novela, vários atores começaram na rádio também, né.
Exatamente, na Tupi, né, a Tupi, antes de ser uma TV, era uma rádio ali também, que tinha suas radionovelas, assim, depois viraram as telenovelas, mas que as primeiras telenovelas eram no formato de radionovela, era meio atuado numa peça ali,
confuso.
Né? Era meio confuso, maravilhoso. A Tupi, inclusive, que é no mesmo lugar que depois foi o prédio da MTV também.
Ô Felipe, vamos aproveitar pra Natália da última dica de cultura do Rock Reclame na Kiss?
Bora, vai lá, Nath.
Vamos lá, minha dica de hoje é a exposição, até enfim, abriu exposições, cinemas. É a exposição dos Gêmeos, que chama Segredos, que estreou no dia 15 de outubro na Pinacoteca e vai até dia 22 de fevereiro. A exposição tem uma proposta de contar sobre alguns segredos da carreira deles, desde a década de 80, que não foram ditos até hoje. Eles ocupam a Pinacoteca toda. Para você poder ir ver a exposição, você tem que acessar o site da Pinacoteca, se inscrever. O número de pessoas por dia é limitado. Eu acho que deve ser 40 ou 50 pessoas por dia. E eles estão com todos os protocolos de segurança para poder manter distanciamento e segurança para as pessoas que forem visitar a exposição dos Gêmeos. Não tem como você chegar lá e comprar na hora, só pelo site mesmo.
Exato, então fiquem atentos. Bom, os Gêmeos são um patrimônio nacional, da arte nacional, são maravilhosos, vale muito a pena. É na Pinacoteca, que é outro patrimônio da arte nacional, então tem duas coisas em uma só, deve ser maravilhosa essa exposição, ainda não consegui. Como a Nath disse, fica até o dia 22 de fevereiro. E como toda exposição que parece que fica até 22 de fevereiro, tá tranquilo. Não, agiliza.
Passa super rápido, ainda mais por ter número limitado de pessoas devido a essa loucura que nós estamos vivendo, né?
Então, exatamente.
Então, vale muito a pena,
vai passar voando.
Vai passar voando. Não vacilem, não deixem essa passar. Emerson, é com você aí, diretamente da Kiss, encerra diretamente da Kiss.
É isso, então a gente, mais uma vez a gente agradece todo mundo da Rádio Kiss FM, Paulo Abreu, Thaís Abreu, Juarez, Rosângela, Marcelinho, Rodrigo Branco, nosso parceiro.
Rodrigo Branco, um abraço, meu querido.
Nosso parceiro, mano, que fica nos nossos corações.
Um abraço ainda. É. Foi um prazer.
Obrigado por tudo, velho. Obrigado por toda a paciência também.
Leb3, que ajudou a gente a trazer o programa nesse formato digital esse tempo todo. Ao nosso diretor, Roger Garcia, que vai dar uma palavrinha aqui já já. A Rafa Brito. E o Alan Mins, nosso parceiro.
Edu Pares, que fez parte
da nossa história também. E assim, todo mundo, fica ligado nas nossas redes sociais, que nos próximos dias a gente vai anunciar nosso próximo passo. Ah, não posso esquecer de agradecer também o Evaldo. Evaldo, parceiro, diretor-geral da rádio, e toda a audiência, todo mundo. Silmara Lins, Mário D'André, nosso parceiro, tá sempre com a gente. É, Rogério Cavalcante, que tá aqui, Michael Holloway, e Márcio Kelec, Laudelino Rodrigues, um monte de gente bacana que acompanhou a gente nesse processo todo. Então, continua com a gente no @ Programa Reclame, no YouTube, no Instagram, no Facebook, que nos próximos dias a gente vai falar o nosso novo endereço. Roger Garcia, que é o nosso diretor, também vai dar um oi aqui, né, Roger?
Precisa encerrar no ar agora, hein, gente?
Oi, é o momento.
Obrigado, viu? Uma honra estar aqui com vocês essa noite. Obrigadão.
Obrigado, gente.
Valeu, Roger. Obrigado, valeu, é isso aí. Rapaziada, rock and roll pra todo mundo, hein? Valeu, um abraço.
Valeu, tchau. Fechou.
Você ouviu Rock Reclame. Rock Reclame. A sua dose semanal de propaganda na veia.